Chegou a temporada 13 do LíderCast, o podcast que fala de liderança e empreendedorismo de um jeito muito especial. Conversando livremente com gente como a gente, que está fazendo acontecer. Hoje, eu apresento o elenco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Vamos lá então aos programas da temporada 13 do LíderCast. No programa 168 eu trago Pedro Hipólito, CEO da 5000 Miles, empresa portuguesa que se especializou em facilitar o desenvolvimento de negócios internacionais. Um cara globalizado, uma conversa muito nutritiva.
Em Portugal há pouca pobreza. A segurança é total. Eu posso pôr um relógio de 20 mil euros no pulso e ir sair de casa às 2 da manhã e passear e não vai acontecer nada. Garantido, não vai acontecer.
Sim.
Não é?
Sim.
E se acontecer, dá um tabefe no cara e ele vai embora, não vai dar um tiro.
Sim.
Não é? Portanto, para a classe média, é um bom país. É um país que oferece qualidade de vida para a classe média. Quem quer segurança,
sim,
quem quer empregos bem pagos, não é milionários, mas bem pagos. Quem quer hospitais que funcionam, boas escolas, isso há em Portugal. Isso há em Portugal, é muito boa qualidade
de vida.
Quer dizer,
o segredo é encontrar esse... Onde é que está esse equilíbrio, né?
Depende do objetivo de cada um.
Sim.
A minha visão é essa, depende do objetivo de cada um. Se está a jogar para a classe média, tem um ótimo veículo em Portugal.
Sim.
Se está a jogar para ser o próximo Bill Gates... Se
não
calhar
é
não é ali.
Sim.
Não é?
Entendi.
E portanto, quer dizer, as coisas têm sempre dois lados.
Entendi. No programa 169 temos Marília Guimarães e Eduardo Dantas, a dupla do canal Entendendo o iPhone, que diretamente de Aracaju já soma 4 certificações Apple e tornaram-se especialistas em dispositivos iOS. A Marília tem um jeitinho todo próprio e bem-humorado de ensinar a gente as manhas dos iPhones.
É muito bom no sentido de que você vê que tem, que você está atingindo outras pessoas e que por algo que é tão simples para mim, outras pessoas, Marília, você me ajudou, como assim eu te ajudei?
Sim.
E a pessoa pega e compartilha.
É aquela sensação do curso para 10 pessoas multiplicada por 200
multiplica.
Mil. Tá.
Exatamente, então é uma sensação muito, muito, muito boa, porque você sabe que está podendo ajudar outras pessoas,
sim,
que outras pessoas estão ficando alegres. Ah, me disseram que eu não ia poder fazer isso. Mas você pode fazer. Ah, me disseram que isso daqui era só dessa forma. Não é dessa forma, você também pode fazer dessa forma aqui. Então isso é muito bom, quando a sua voz, de alguma forma,
tá,
você pode...
impactando a vida das pessoas.
Isso.
No programa 170 temos Rodrigo Galvão, que aos 35 anos assumiu a posição de CEO da Oracle Brasil e conduz a empresa para um modelo startup com uma visão muito especial sobre gestão de recursos humanos.
A sociedade tenta a gente colocar sempre dentro de padrões, então como se todo mundo para ser feliz tivesse que seguir os mesmos passos. Então eu sou uma prova viva de que na realidade você pode ter crescimento dentro de uma única empresa. Assim como eu não julgo, nem de alguma forma critico ou acho estranho outros executivos que tiveram carreiras diferentes da minha, indo de uma empresa para outra. Assim como eu acho que uma pessoa pode ser muito feliz fazendo aquilo que ela bem queira fazer.
Sim.
Então, não existe um único remédio para todas as doenças. Eu acho que cada um tem de verdade que seguir aquilo que quer, aquilo que vem do peito, né? Que vem do coração, que vem de dentro para fora. Eu tive a sorte de me identificar muito com uma empresa, que foi a primeira empresa que eu tive, mas poderia não ter me identificado. E não seria nada anormal, muito pelo contrário.
Sim.
O que a gente tem hoje que ter, e daí você colocou em direção à sua pergunta, e uma das coisas que eu aprendi é que, no esporte, é que a gente tem que ganhar cada jogo para chegar na final, né? Então, obviamente você pode ter o objetivo de chegar a ser campeão, mas se você não ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro jogo, passar da fase do grupo para ganhar, você não vai conseguir chegar até lá.
No Lidercast 171 temos Fabiana Salles, uma empreendedora que, a partir da criação de um aparelho de eletrocardiograma à distância, vai pivotando seus negócios até tornar-se cofundadora e CEO da Gesto, empresa do segmento de consultoria de benefícios que atua com corretagem de seguro-saúde baseada em ciência de dados.
Eu sabia que a hora que eu terminasse, se eu conseguisse terminar, a hora que eu terminasse já ia ter gente fazendo no mercado, ou não. Mas eu não podia ficar aquele tempo todo ali vivendo de tentando viver de bolsa, né? Então, eu precisava de mais velocidade. Uhum. E aí
você abriu mão.
Abri mão.
Pegou 500 mil, devolveu.
Devolvi.
E foi buscar dinheiro em outro lugar.
Devolvi e tive uma surpresa. Descobri um novo mercado. É, Bento, pra gente comprar o teu serviço, eu preciso justificar o investimento de ter um aparelho, um serviço de eletro aqui dentro. Para isso, eu preciso saber quantas pessoas têm risco de adoecer do coração. Preciso saber quantas pessoas têm diabetes, quantas pessoas têm hipertensão. Se existe o risco, qual que é o tamanho do risco? Eu investi em algum tipo de prevenção, justificar o investimento. Mas eu não sei, eu não tenho números. E aí, essa foi a grande sacada. Eu falei, pô, vou parar com esse negócio de eletro, já que ele não está conseguindo, eu também não. E vamos fazer mapeamento de risco para esses médicos que não conhecem o risco. Porque mapeamento de risco a gente faz com software. Sim. E hardware está muito difícil trabalhar. Sim, sim.
No Lidercast 172 temos Paulo Vieira, que está à frente da Next Academy, maior empresa de desenvolvimento de atletas da América Latina, que leva jovens brasileiros para times em todo o mundo.
Bom, aconselho que você dê uma olhada. E aí, quando eu abri, tinha uma proposta para que eu pudesse ir para uma universidade no Kansas, no estado do Kansas, com uma bolsa de 70%. Ali eu disse que, assim, não teria condições financeiras para isso, né? Minha família, ela não tinha um porte financeiro tão bom quanto eu gostaria.
Para bancar os 30%.
Exatamente. E aí eu me vi, né, numa outra bifurcação, onde eu tinha que decidir se eu ia ser só mais um que ia dizer, ah, isso não é para mim, é muito caro, né? E foi ali que eu tomei passei a ter um entendimento maior sobre algumas decisões que eu precisava tomar. E eu disse sim para ele, sem ter o dinheiro, sem ter passaporte, quanto menos visto, ou até outras documentações que eu precisava ter na época. E ele, você tem certeza? Posso contar com você? Pode contar comigo. Quanto que eu preciso estar aí? Isso era em outubro de 2010. Outubro de 2010. Ele, Paulo, dia 1º de agosto você precisa estar aqui.
No Lidercast 173 temos Henrique Prata, o homem que fundou o Hospital do Câncer de Barretos, hoje Hospital do Amor. Uma história de empreendedorismo, mas acima de tudo, de fé e de amor ao próximo.
O repórter me ligou do Valor Econômico e falou, ah, Henrique, acabaram de falar que os 5 primeiros ministros que já estão confirmados, você tá, é o confirmado da saúde. Eu falei, ó, ninguém falou nada para mim. Mas se Deus permitir que eu ponha a mão nisso, cara, você pode saber que eu viro isso do avesso. É o regaço que tá aí. Não sobra pena sobre pena aqui em cima desse país. Entendeu? Porque eu sei tudo que está escondido debaixo das leis que trucidou a medicina privada. Foi um... Aí que sai depois a matéria, dois meses depois, que está tudo errado, que é essa matéria da página amarela da Veja. Que eu denunciei abertamente uma parte do que eu sei das mordomias, das injustiças sociais que esse país vive.
Café Brasil!
Fala, Luciano Pires, tudo bem? Meu nome é Lana Dyser, eu tenho 23 anos e eu sou ouvinte do Café Brasil há mais ou menos um ano agora. Eu me considero uma ouvinte autocrítica de esquerda, e eu vou explicar. Eu venho de uma família que sempre teve certo envolvimento ativo na política, né? Pelo menos quanto à pesquisa, pra gente nunca desperdiçar um voto útil. E minha educação foi boa, não falando da escola, mas sim da minha educação em casa. O meu pai, José é o nome dele, sempre me incentivou a questionar, sabe? Entender a razão das coisas e eventualmente escolher um lado, sem ser guiada por cabresto, né? Bom, foi me formando dessa maneira que eu me encontrei politicamente à esquerda, mais por causa dos direitos humanitários do que qualquer outra coisa. Só que eu tenho essa filosofia pessoal que incomoda um pouco várias pessoas do meu círculo social, que é basicamente, eu sempre estou disposta a ouvir o outro lado, salvo as exceções mais absurdas, né? Terraplanismo e etc. E eu acho que isso é extremamente necessário, sabe? Principalmente hoje em dia, onde tá tudo tão polarizado. Então eu faço questão de ter um link direto com pessoas que pensam de forma diferente de mim. Porque eu estive inserida em vários grupos da própria militância de esquerda, e eu percebi o quanto é fácil você passar a hostilizar outras pessoas por elas não pensarem da mesma forma que você. E eu não sou assim. E eu gostaria que as outras pessoas não fossem assim. Bom, claro que para algumas situações não existe uma saída neutra, né? É necessário ser radical às vezes, mas radicalizar demais acaba perdendo o efeito. Então, assim, eu queria deixar aqui registrado que eu faço questão de continuar sendo ouvinte do Café Brasil, que é o podcast que eu elegi como contraponto para mim mesma. Porque depois que eu me envolvi mais com a podosfera, eu passei a vir de um lugar onde eu não aceito argumentos de achismo, eu não aceito argumentos falaciosos, eu não aceito zoeirinha descabida em assunto sério, e eu sei que aqui eu não vou ter nada disso. Por sorte, assim, eu sinto que eu, particularmente, me rodeei das pessoas certas. E o que me fez chegar nessa conclusão foi um post que eu fiz no meu Facebook essa semana. Foi sobre a pele de parto cesáreo da Janaína Pascoal, do PSL, né? Veja bem, eu, de esquerda, defendi a pele. Por vários motivos, né? Que eu acho que não cabe aqui agora. Mas principalmente por respeitar o direito de escolha da parente. No post tinha gente concordando, tinha gente discordando, mas gerou um debate bem legal, bastante saudável, com bastante respeito e bastante informação. E, cara, isso deixou meu coração quentinho, sabe? Não tem outra expressão melhor. Enfim, meus parabéns pelo trabalho, produção do Café Brasil e Luciano. Se algum dia eu não ouvir seu podcast, assuma que algo tá errado, porque você é um dos apresentadores mais carismáticos que eu ouço, e pra quem acha que isso não faz diferença, putz, errou. Continua firme aí no trabalho de despocotizar a sociedade brasileira, que a minha parte, se tudo der certo, eu tô fazendo também. Um forte abraço.
Oi, Lana, que delícia de comentário. É isso mesmo, viu? Você não precisa me ouvir concordando, mas praticando isso que você tem como um valor. Ouvir o outro lado. Não tenho mais nada a acrescentar a não ser dizer pra você: seja sempre bem-vinda.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Lana receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, na hora do amor, quando você quer ser um líder, exercer a liderança, o que é que você diz?
Ora, uso imprudência.
No programa 174 temos Eduardo Albano, diretor de conteúdo da YouBook, plataforma que está revolucionando o consumo de audiolivros, e não só deles, no Brasil.
Então a gente olhou o benchmarking de alguns players fora e conseguiu trazer um modelo aqui para o Brasil. E aí a outra coisa que a gente vê é que o brasileiro não era bancarizado, e aí a falta de bancarização, falta cartão de crédito, isso, falta tudo. Então a gente viu, pô, mas ele coloca dinheiro no celular. Então o celular, além de ser o canal de mídia, o canal de consumo, ele é um meio de pagamento. Uhum. E aí a gente apostou nesse modelo e aí começou a cobrando até por semana. Então, hoje no YouBook você compra pagando por semana, compra usando ponto de programa de fidelização, de um monte, você paga no boleto, você paga o cartão de crédito. A gente conseguiu fazer um modelo que a gente facilitou o meio de pagamento, que qualquer tipo de meio de pagamento você consegue fazer assinatura, e fora do Brasil não tem isso. Então, uhum, foi uma junção, assim, a gente viu que estava dando certo lá fora e viu o que, que o Brasil precisava para o negócio ter sucesso.
No programa 175 temos Marcelo Schuster, o cara do Business Agility, que trata da capacidade das empresas de sobreviver em ambientes altamente instáveis e voláteis. Ele está à frente do podcast Os Agilistas. Olha que grande papo aqui sobre foco no cliente, atendimento, rapidez, que delícia.
Hoje só se fala em soft skill, né? O pessoal cada vez mais tem que ter soft skill. Porque a verdade é que não desprezando, mas hoje é muito mais fácil o cara atender a parte técnica,
sim,
pelo tanto que está acessível isso.
Sim.
É claro que ser um excelente técnico em conjunto é difícil,
sim,
mas está muito acessível, né? Você tem 1 milhão de informações.
Uhum.
Então o cara tem que treinar o soft skill mesmo. Agora, tem um negócio interessante, Luciano, que é assim, o design thinking, por exemplo, ele traz algumas práticas de facilitação,
sim,
que garantem convergência. Isso mais o próprio agilismo, que você sempre tem que convergir em curto prazo,
uhum,
faz com que você consiga corrigir a rota rapidinho, entendeu?
É.
Então, assim, eu fico brincando, eu fico com muita vontade de falar isso, porque eu sou engenheiro, e engenheiro é um bicho cético, né? Assim, engenheiro acha tudo bobeira, né? E aí, quando a gente começou a apostar pesado em design thinking e dinâmicas que você usa Lego, você usa, sabe, o lado até das pessoas brincarem um pouco para arrancar
lúdico,
uma história,
né?
O lúdico, lado lúdico.
Sim.
E aí você tem na sala ali um diretor e um cara que tá, sabe, na ponta, e aí com aquelas dinâmicas lúdicas, o pessoal esquece a posição,
uhum,
e contribui verdadeiramente para solucionar um problema.
No programa 176 temos Williams Fiore, professor, podcaster e profissional de marketing e vendas na área de saúde, que se especializou em gerontologia. Uma conversa fascinante sobre aquilo que alguns chamam de melhor idade, mas que é, na verdade, a envelhecência.
Tem uma coisa aqui, a minha avó, ela teve uma queda, ela teve que parar de cozinhar, ela amava cozinhar.
Uhum.
Quando ela parou de cozinhar, é como se tivesse tirado a vida dela, né? Então, assim, o Japão, hoje, o governo incentiva os idosos acima de 80 anos, que são super idosos, a renovar a carta. Porque eles que movimentam a economia do automobilismo lá. Então,
sim,
assim, desde que ele tenha capacidade cognitiva, não, uhum, tem problema nenhum, né?
É.
Quando a gente pega índice, inclusive, de batidas de carro e tal, os idosos são muito mais cuidadosos do que jovens.
Uhum.
Isso é
ué, basta olhar a seguradora, né?
Exatamente.
A seguradora sabe disso e põe isso na conta,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Eu até brinco, né? A gente tem hoje 50 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil, né? E a gente, esses são consumidores, né? E as empresas, a indústria ignora esses 50 milhões de consumidores,
sim, sim,
né?
Sim. No programa 177 temos Rodrigo Rico, CEO da Octadesk, empresa focada na gestão de relacionamento com clientes, que ajuda as empresas a colocar seus clientes no centro de sua estratégia.
Então a gente saía de lá trabalhava bastante durante o dia, saía de lá à noite e vinha trabalhar ainda à noite no escritório, montando o plano do que seria a essência, né? E meu pai, assim, ele tem a casa no sobrado, era muito difícil porque a gente concorria com grandes consultorias na época, né? Então imagina, quem é você? Não te conheço. E o nosso escritório era um escritório, um coworking, né? Uhum. Que hoje é bacana falar até que poderia usar esse termo. Mas na época eu estava compartilhando o escritório com meu pai, que cedeu ali, mas era um sobrado. Imagina, um consultor que ganhava, sei lá, muito dinheiro naquela época, ele ia num sobrado, que pô, não precisava, meu pai é advogado, atende os clientes dele ali, e não via aquele escritório moderno e tal, não sei o que lá. Pá. Então esse foi o primeiro impacto, a gente tinha que vender muito nossa visão, nosso sonho, e entregar alguma credibilidade para ele, que a gente ia pagar. Acho que a grande preocupação de quem ia lá trabalhar conosco, que a gente fazia entrevista, era, uhum, será que esses caras vão me pagar?
Sim.
Porque tudo levava ali a crer que não, né?
No programa 178 temos Tristan Aronovitch, ator, diretor e produtor de cinema que atua no Brasil e nos Estados Unidos. Uma história de um cara que sai em busca de um sonho usando seus talentos. O Tristan é um daqueles malucos que faz acontecer.
A visão, cara, é água pro vinho, tá? Porque lá fora existe um modelo de negócio muito óbvio, na verdade, né? Cinema é um veículo promocional muito forte. Então, se você consegue entender isso, você trabalha com toda a iniciativa privada, uhum, em cima dessa força promocional. Então, qualquer filme, o que o pessoal chama de propaganda subliminar, né? Que o pessoal tem uma ideia muito errada. Você acha, propaganda subliminar é quando você coloca um frame lá no meio. Não, não é isso que é propaganda subliminar. propaganda subliminar nada mais é do que o merchan, né? A propaganda que você não percebe que está sendo feita. É só isso, né? Então o cara vai lá, ele está dirigindo numa cidade, é natural que ele passe na frente de vários estabelecimentos comerciais. Uhum. Né? Agora, isso é...
A clássica. É claro. Não, para mim, a clássica, a melhor de todas que vi até hoje foi De Volta para o Futuro.
Sim.
Quando ele tá na cama desmaiado lá e a menina vem e chama ele de Calvin.
Então.
Chama ele de Calvin, cara.
Calvin?
Como Calvin?
E é bonitinho aquilo.
Perfeito.
É bonito. Calvin, então você não parece que você tá fazendo uma propaganda.
Sim.
Né? Aquilo tá completamente inserido no contexto do filme.
Sim.
Agora, imagina a grana que a Calvin Klein deu pro filme. Sim.
No programa 179 temos Varley Xavier, professor, que levou a figura do palhaço para a sala de aula, para, ao lado dos alunos, aprender com mais eficiência. Uma conversa sobre educação, sobre amor às crianças, sobre criatividade, sobre fazer diferente, sobre usar o lúdico, sobre usar o palhaço para mudar a vida das pessoas.
Na verdade, o palhaço aprendedor, ele é uma profissão nova, tá?
Sim.
Tô criando uma profissão nova.
Tô gostando dela.
Falo que é a profissão do futuro.
Sim.
Ele faz uma visita semanal na sala de aula, pode durar de 50 minutos ali a 2 horas, e nesse momento o professor está dando a aula dele.
Tá.
Só que na educação a gente não tem ninguém comprometido com o erro. E o que a gente tem hoje em dia, e sempre teve, mas hoje em dia isso está muito forte, são pessoas com medo de errar. E medo de errar, ela vai tirando a vontade de aprender, porque você não quer assumir o risco de tentar fazer uma conta. E eu costumo dizer que o medo de errar é uma doença degenerativa, que é incapacitante. Então o palhaço, ele arrisca, e arriscando ele erra. Errando, os alunos vão conduzindo. Então, normalmente, o ideal, aliás, é que o professor, ele só lance luz para o problema que o palhaço propôs, para o erro, que a gente chama de melhor erro possível, que é como se fosse o MVP do palhaço.
Uhum.
E aí a criança vai ajudando a conduzir o palhaço para a aprendizagem.
No programa 180 temos Marco Aurélio da Silva com a Mamute, que desenvolve líderes. Olha só, cara, uma empresa que desenvolve líderes, integra pessoas e constrói equipes de alta performance. Um papo que cai como uma luva para o LíderCast.
E aí quero que você me faça uma proposta. Aí eu falei, proposta? Senhora, desculpa, eu não sei mesmo. Falei, como? Falei, não, eu sei fazer o que a senhora quer que eu faço de graça para a senhora. Se ela me diz aqui o dia que só quer, eu venho aqui e faço. Eu falei, não, de graça você não pode fazer, eu preciso te remunerar por isso. Aí, ok, ela me ajudou, acreditou em mim, e eu fui. No dia anterior, olha, eu já tinha falado em auditório, tinham 500 pessoas, tinham 1000 pessoas, já tinha tido essa experiência do auditório, com uma Bíblia na mão, um púlpito, eu tô falando.
Sim.
Mas naquele momento, eu ia para um auditório de trainees, que a gente lia nas revistas, que era o cara que tinha um ego inflado, que era o cara que tinha passado em seleções, por exemplo, de 30 para 24, 30 mil para 24 vagas.
É o moleque que vai ser, né?
Ele vai,
né? É o moleque que vai ser.
E aí você fala, cara, como é que é esse menino, né? A noite anterior eu passei muito mal, fiquei com febre, perdi a voz e liguei para ela logo cedo. Ó, tô indo pra aí, mas eu tô assim com a voz. Então, fui embora. Ela chegou lá com uma garrafinha de água, chegou com uma maçã e cravo. Come a maçã, mastiga esse cravo, toma essa água, você tem meia hora pra ficar bom.
Sim.
E assim terminamos a temporada 13 do LíderCast. E a Nakata, hein? A Nakata continua liderando, continua empreendendo, continua fazendo acontecer, fabricando autopeças para veículos leves e pesados e motos, e mantendo um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção, e também com dicas técnicas para o seu mecânico. Olha só, tá terminando a promoção, hein? Se você entrar no blog.nakata.com.br e colocar ali um comentário dizendo que chegou lá através do Café Brasil, você ainda concorre pela Udemy a um curso. Tem milhares de cursos lá. Um curso até R$250 que pode mudar a sua vida. De novo, blog.nakata.com.br. Entre lá. Coloque um comentário em qualquer post e cruze os dedos. Tudo azul. Tudo Nakata. Muito bem, vamos então para o final. Olha, eu espero que você ouça esta temporada do Leadercast. Ela está, como todas as outras, especial. É muito boa para conhecer um monte de brasileiros que estão fazendo acontecer, batalhando, em vez de ficar chorando. Já são 180 entrevistas, todas com os pés no chão, sem super-heróis nem fórmulas mágicas. Apenas mostrando que nada resiste ao trabalho, quando ele é feito com tesão, com vontade de vencer e com responsabilidade. É isso que é o Leadercast. Uma homenagem a quem trabalha para si, para outros, para progredir. Não importa se de direita, de esquerda ou de centro, o Leadercast é liderança e empreendedorismo na veia. Só lembrando, os assinantes do Café Brasil Premium recebem os 13 episódios desta temporada de uma vez só. Os não assinantes vão receber um por semana. E se você acessar o portal cafebrasil.com.br ou então leadercast.com.br, você encontra os programas totalmente transcritos. O nosso bate-papo está todo transcrito. Você pode, inclusive, fazer um download em PDF. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então, acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Benjamin Franklin. Se você deseja um trabalho bem feito, escolha um homem ocupado. Os outros não têm tempo.
Café Brasil. Ajuda os bons.
A desistência não nos venceu, coração.